você me faz, mas ficar assim, querer você pra mim.
Momentos. Nova Cidade.
Acorda, Nova Cidade, 6h46.
Why?
De música.
Tá, tá aqui.
Nova Cidade.
Nova Cidade, 6:50.
Você em cada momento.
Em todos os momentos.
Nova Cidade.
Nova Cidade, 6:53.
Maltrata, cavaleiro!
Onde
DJ, tira essa música que eu já não tô aguentando. A carência tá batendo, o coração quase parando. Pra acabar de judiar e aumentar o meu sufoco. Tô ouvindo essa moda que rasga o peito do lado pro outro. E se é pra maltratar, então aumente o volume, que eu vou tomar mais uma pra não perder o costume. Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo por causa dessa miséria que eu tô sofrendo. E se ela não voltar desse vagão a ré dos pés, tô amando por dois e bebendo por dez. Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo por causa dessa miséria que eu tô sofrendo. E se ela não voltar desse vagão a ré dos pés, tô amando por dois e bebendo por dez.
Atenção, atenção, que o comandante chegou. Vem pra cá, meu irmão. Show de avião. Jairzão. E aí, Aracaju.
Onde que tira essa música que eu não tô mais aguentando? A carência tá batendo, o coração quase parando. Pra acabar de judiar e aumentar o meu sufoco, tô ouvindo essa moda que rasga o peito do lado pro outro. E se é pra maltratar, então aumenta o volume, que hoje eu vou tomar mais uma pra não perder o costume. Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo por causa dessa miséria que eu tô sofrendo. E se ela não voltar desse balão a ré dos pés, tô amando por dois e bebendo por dez.
Porque aqui tem sentimento e o se ela não voltar desse banão a ré dos pés, tô amando por dois e bebendo por dez.
Cavaleiro!
Obrigado, meu irmão Xande.
Obrigado, Jairzão.
Obrigado pela presença, né?
Ô, música! Eita, menino! Cavaleiros! Quem gostou mais barulho aí?
Obrigado, Jairzão.
Obrigado, Xande.
Porque aqui tem sentimento. Por causa dessa miserável eu tô sofrendo. E se ela não voltar desse banão a ré dos pés,
tô amando por dois e bebendo por dez.
Isso é Cavaleiros! Obrigado, gente!
Valeu!
Mais alegria, mais música, mais você. Nova Cidade.
Nova Cidade, 6h56.
Nova Cidade.
Sempre foi apenas fantasia de uma noite de verão. Essas noites em que a gente sai à rua procurando distração. Esses dias em que a gente sente falta de um carinho pra sonhar. O amor está na pele e a música no ar. E os sonhos e os desejos enganando a solidão. Você veio tão bonita e chamou minha atenção. No teu jeito, teu perfume, teu sorriso disparou meu coração. Eu queria dominar os sentimentos, mas não pude me conter.
As coisas acontecem quando tem que acontecer.
E a mágica do amor nasceu quando eu olhei você. O mundo mudou, o tempo parou. Você tomou conta do meu coração. E foi tanto amor que meu sonho acordou de volta pra vida. O tempo passou, você me deixou. Parece que a vida não quer mais te ver.
E é uma história de 30 anos que a gente vai viver mais por mais. E agora é o seguinte: quero chamar ela pra cá. minha parceira. Mais uma Andrade.
Simbora dançar. Mais um sucesso da Limão.
Tá demais, hein? Tá demais.
Eu queria poder ficar sempre perto de você, pra gente poder se amar, sem ninguém pra trabalhar, todo dia passear, de mãos dadas por aí. Se nós dois ficarmos juntos, nunca vamos resistir.
Mas vamos dar um tempo a essa solidão. Quem será a alegria do meu coração? Se você quiser o meu coração, viveremos juntos uma louca paixão.
Esse amor é muito lindo, importante pra nós dois. Ninguém vai nos separar, eu me guio.
Nós vamos dar um tempo a essa solidão. Vencer a alegria do meu coração. Se você quiser o meu coração, viveremos juntos uma louca paixão.
Fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem paixão.
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dançar. Brasil, 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 Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva
traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
YV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Conexão Cidade, informação aqui na 95.7.
Sete horas e 3 minutos, está no ar mais um Conexão. Hoje é dia 25 de junho e eu desejo a você um excelente dia, muita informação, muita alegria e ainda tem muito São João também pela frente, viu? Vamos lá, ou depois de um feriado descansou, aproveitou, fez festa, assistiu o jogo, teve muita coisa para fazer, né? E tem muita coisa pra gente contar também daqui. E você que tá aí do outro lado, acompanha a gente até as 9, viu? Vou dar bom dia pro meu povo, já dei agora pra ela, Leane Aline. Bom dia!
Bom dia, Ligiane. Bom dia a todos aí que estão sintonizados no Conexão Cidade. Caleb, Ranieri, a todos aí que estão acompanhando o Conexão nessa... Rapaz, me perdi. Que dia hoje? Hoje é quinta-feira.
Quinta-feira. É tanta coisa, jogo, é festa, é feriado, é fogueira.
É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
É, e só presta assim. Se não for junto e misturado, a gente nem sai de casa.
Desmantelo só presta se fogueira.
Daqui a pouquinho o Enio chega, viu, gente? Se preocupa não. Ele tava na transmissão à noite. Daqui a pouquinho ele chega com a gente, assim como o Caleb. Caleb foi ótimo, o Caleb chega também. Mas vamos lá, vamos falar o que, é que a gente vai contar hoje aqui pelo Conexão. Vamos passear pelas manchetes, começando com a vitória. Brasil vence a Escócia por 3-0 e segue firme na Copa do Mundo. Copa do Brasil.
Copa do Mundo.
Eita, Copa do Mundo, eu falei certo e falei errado, né?
Foi.
Tá certo, então, misturei as bolas. É porque quando eu falo no Brasil eu me emociono, gente. O jogo ontem foi pro coração acelerar. Vamos falar também do projeto coordenado pela Univasf, que recebe investimento para modernizar atendimento oncológico no Vale de São Francisco. Vamos trazer essa informação daqui a pouquinho. Vamos falar também do Junho Branco. Você sabe o que é o Junho Branco? É um alerta para os riscos do uso de álcool e drogas e reforça a importância da prevenção. Tudo isso e muito mais aqui no Conexão Cidade para você que está aí do outro lado. Vamos ver agora o Caleb. Bom dia!
Muito bom dia, Enio, bom dia, Lidiane, bom dia, Leane, Ranieri e toda a equipe do nosso Conexão Cidade. A todos uma abençoada quinta-feira. Pois é, já estamos aí de volta e já vamos falar sobre intoxicação alcoólica. É, e eu pude conversar com a Cássio Andrade, diretor da Agência Municipal de Vigilância Sanitária aqui da cidade de Petrolina, tá? Então, já, a gente volta com essa entrevista. Volto com vocês aí no estúdio.
Bora lá, então. Ranieri também está com a gente. Bom dia.
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane, Caleb. Bom dia a todos ligados do Conexão Cidade. Daqui a pouco vamos falar, sabe de quê? No Brasil, que venceu ontem a Escócia, né? O Neymar voltou a jogar. Olha o Neymar aí, gente. É, mas se o jogo de ontem não foi tão difícil assim, a partir de segunda-feira... Aí o negócio complica. E hoje vamos conhecer o adversário do Brasil nos jogos que vão acontecer pela Copa do Mundo. Daqui a pouco eu falo dos resultados de ontem, os jogos de hoje e também a Juazeirense que se prepara para esse jogo decisivo de domingo no estádio Adalto Moraes pela Série D. Daqui a pouco é aqui no Conexão.
Pois é, daqui a pouco ele volta com todas as informações e a gente aqui na torcida. Juazeirense, Brasil... Coração ontem, Leane Aline, como é que ficou, minha filha?
Exatamente, né? A gente estava nessa expectativa aí da seleção brasileira ganhar seu jogo, ganhar bem, porque também tinha a questão do Marrocos vencer o Haiti, né? Para poder o Brasil se classificar na primeira colocação, porque tem toda uma logística em torno, né? Como o Ranieri citou hoje, a gente conhece o adversário. Se terminasse agora, antes da bola rolar na última rodada, para o grupo F, a gente pega o Japão, mas...
Ainda tem jogo,
Holanda, Suécia, Japão, vão jogar mais tarde para poder definir as colocações e aí sim a gente saber quem é o nosso próximo adversário na segunda-feira. Mas daqui a pouquinho, né, Valdeir Uchoa, diretamente dos Estados Unidos, exato, ele que participou ontem com a gente da pré-jornada, ele estava a caminho do estádio, né, já para poder assistir essa partida. Então ele tem muita coisa para trazer.
Já tô ansiosa, já quero ele aqui com a gente agora, se possível. Vamos lá, e teve outros jogos também, muita emoção. E a gente fica aqui na torcida, né? Neymar de volta. Finalmente o Henrique entrou, né, Aline?
Não, ainda que tem, já é a segunda partida.
Já é a segunda, a última eu não assisti, porque eu já tava lá no
Isso,
parque.
Já é a segunda que ele entra já.
Mostra e faz o jogo, né? Pois então, vamos aguardar o show. Daqui a pouquinho tem, porque a Nova Cidade é a única do Vale a estar lá na Copa, minha gente.
Exatamente, é Copa do Mundo, é São João, é premiando nossos ouvintes com uma belíssima camisa.
Ei,
hoje
ontem.
O sorteio, hoje vai ser o sorteio no Papo Esportivo.
É,
então,
da camisa,
assim,
da amarelinha.
Dá tempo ainda, viu?
Manda aí pra gente. Qual é a rádio? Me diga aí, qual é a rádio?
Qual é a rádio que premia?
Conte pra mim, qual é a rádio que mais premia? Eu sei.
É a única do
Mas
Vale.
Mas eu não posso participar, gente.
É a única do Vale.
É a única do Vale, né? 3611-5533, você liga, participa com a gente também. Conta aí como é que foi seu final... Não é final de semana, como é que foi seu feriado no meio da semana.
Exatamente.
É de feriado, porque algumas pessoas não tiveram não, viu?
O nosso ouvinte ali, Lopes, botou aqui, ó. Tô é com sono, pra mim hoje era sábado.
Ô, Jesus, tinha um feriado no mar, feriado no meio da semana, é isso mesmo, né? Aí você viu lá, eu nem sabia que dia era hoje, hoje é quinta? É quinta.
É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente fica perdida no tempo.
Então, deixa lá aí, a gente que tá aí dia e noite, noite e dia, programação belíssima ontem do São João. Espera aí no meio dele chegar para contar pra gente, afinal de contas ele estava lá, ao vivo e a cores. Eu vi daqui, ouvi.
Eu também
você tava. Você
tava,
né, Lélia?
Eu vi a cores também.
Mas ela não tava trabalhando não, viu, gente? Ontem ela foi de fã. De fã de quê?
Fã de quem?
Hã?
Foi de mãe de fã.
Foi de mãe de fã. Luanete, que chama?
É, Luanete, mãe de fã.
Pois é, com direito a fitinha e tudo
faixa
mais.
Na cabeça e tudo mais.
Cacau sendo cacau. Tá acordada não, senão eu ia dizer a ela umas brincadeiras aqui. Mas vamos lá. Vamos de tempo? Deixa eu falar pra vocês aqui como é que tá o tempo. O tempo para hoje. Não, céu, claro, tem um período nublado, mas não tem chuva não. Ó, na semana... No início da semana eu disse, né, que tinha previsão pra hoje?
Exatamente.
A previsão foi embora. Tá só adiando, tá pra amanhã. Será que amanhã chove? Não sei também, né? Previsão é isso. A gente tá aqui marcando 21 graus, já esteve em 20, tá em 21 agora. E pode chegar a 30, tá bom? Tá bom, né, gente? Pelo amor de Deus. Dá uma amenizada aí. Lembrem-se que nós estamos no inverno. O nosso inverno, né? Totalmente diferenciado. Sem previsão de chuva, tá? Vamos seguindo aqui. O trânsito tá uma maravilha, a gente tem nem o que falar do trânsito, tá fluindo, tá aqui tudo direitinho, quem vai pra Petrolina, quem vem de lá pra cá, tá tudo livre, a gente espera que permaneça desse jeito, na tranquilidade. A gente sabe que as férias escolares também contribuem muito para essa fluidez, né, facilita aí a vida dos motoristas. Se não tiver nenhum problema, nenhuma ocorrência ou intercorrência no trânsito, qualquer movimento diferente a gente passa para vocês. E você que está aí do outro lado também, né? Já sabe. Se tiver qualquer dificuldade aí, percebeu qualquer coisa diferente, conta para a gente aqui no 3611-5533. A atenção de vocês é a nossa, tá bom?
Exatamente. Ó, Lidiane, só lembrando, né? Ontem a gente teve, né, o acerto placar na nossa pré-jornada.
Isso, eu ia perguntar. Acertaram?
Uma ganhadora.
Um único palpite?
Um único palpite, 3-0.
Parabéns aí, ó. Essa confiança, né? Porque o zero...
Não, mas teve gente que colocou 4-0, 5-0, 2-0. Teve muita coisa. 3-1, mais uma única, né? 3-0.
Me conte quem
Rapaz,
foi.
Rapaz, ó, não foi Bruno Henrique...
Não.
Mas foi a mulher dele.
Eita!
Foi a Daniele Brito aí, acertou.
Daniele, parabéns.
O placar.
Daniele sempre atenta a gente, né?
Com certeza.
Isso é casal massa aí. Show de bola. Tá bom. Parabéns pelas dicas. Ó, continua nessa torcida aí, viu? Quanto mais a gente torce, mais eles acreditam na gente.
Com certeza.
Tudo redondinho, né?
A gente ativou o modo iludido já.
É, já foi. Acabou. Agora é o Hexa. O mínimo que eu quero agora é o Hexa. Eu sei que vem o mata-mata, gente, mas o coração aperta. Quando ela me falou ontem, o próximo é mata-mata, eu fiz, ai meu Deus, eu vou continuar torcendo.
É, o matou, morreu.
Já foi, mas não vai morrer não, né? Né, Carolina? Né, Ana? Né, Daniela? Né, todo mundo?
Vai não.
Gente, vai não. Bora lá. Bora continuar na torcida aí. Aqui, toda torcida tem placar e todo placar tem brinde.
Com certeza.
Né, vamos lá junto então. Aposto que Bruno tá feliz. Vai ganhar o quê, Bruno? Vai dividir, né, Daniela?
Espero que chame a gente pro churrasco. Só
sei não, isso. Viu? Comemorem, gente. Comemorem que o Brasil continua ativo aí. E a gente vai falar agora... Deixa eu voltar aqui para deixar o jogo agora. Quando o show chamar a gente, dizer assim, tô aqui! A gente traz mais um pouquinho de jogo, tá bom? Vamos para o... Ah, meu Deus. Os pontos complicados do São João, né? Vou falar das alegrias de São João com o Enio também, viu? Mas, ó, a rede hospitalar do estado, né, da Bahia, registrou, até agora, até o momento, 54 ocorrências relacionadas ao festejo junino desse ano. 54 ocorrências. Entre as unidades de saúde, então, aí, o Hospital Regional de Juazeiro contabilizou um atendimento, né, podia ter sido zero, mas, enfim, um dos menores números registrados no estado, vale ressaltar. O maior volume de ocorrência foi registrado no Hospital Geral do Estado, no HGE de Salvador, em 34 atendimentos. 34 pessoas machucadas por conta de alguma coisa relacionada aos fogos, à fogueira, enfim. Em seguida, aparece o Hospital Geral de Prado Valadares, em Jequié, com 6 registros, e o Hospital Geral de Vitória da Conquista com 5. José, eu já falei, né? Um atendimento. Entre os casos atendidos nas unidades hospitalares estaduais, 17 foram relacionados a queimaduras. A gente fez uma matéria aqui um pouco antes, né, falando aí dos cuidados que a gente tinha que ter. 34 são com relação à explosão de bombas, né? Ah, explodiu antes da hora, ou explodiu perto, enfim, e ficaram machucados. E 3 acidentes provocados por guerra de espada, gente. Guerra de espada, que ainda, ó só, ainda é proibido na Bahia. E mesmo assim, houveram 3 acidentes provocados por guerras de espada. Os números foram divulgados, claro, pela Secretaria de Saúde do Estado, e reflete o balanço das ocorrências registradas durante o fecheiro junino até ontem. Esses números são referentes até ontem. Algumas cidades ainda continuam, né, com festas, então esse número pode aí mudar, né? E eu trago uma aqui, que essa é triste, mas enfim, a gente tem que divulgar também para mostrar o perigo aí de alguns fogos. Um homem, ele morreu após ser atingido por uma espada junina aqui no interior da Bahia, tá? Em Sapeaçu, no Recôncavo Baiano. Você viu essa informação? Ué?
Vive, sim.
Pois é, uma tristeza a gente ter que dizer isso, mas a gente precisa alertar as pessoas. Um homem de 47 anos, ele morreu na terça-feira, na noite da terça-feira, na véspera de São João, o dia que todo mundo se reúne em torno da fogueira, em torno da alegria, que é uma noite de festa. Infelizmente, aconteceu esse episódio lá em Sapeaçu, né? A vítima foi identificada como Tarcísio Sodré Ramos de Nascimento. Ele participava de uma tradicional guerra de espadas. Aí eu volto a lembrar, guerra de espada que é proibida na Bahia. As pessoas não entenderam ainda isso. E o perigo que é, que não pode ser de qualquer jeito, né? Quando ele foi atingido pelo artefato e caiu ferido. Apesar de ter sido socorrido, ele foi socorrido por uma unidade de saúde, por um SAMU, mas ele não resistiu aos ferimentos. Imagina esse ataque. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas após a informação de que um homem havia sido ferido por fogo de artifício. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do acidente e aguardando os laudos periciais para auxiliar na apuração do caso. Eles ainda vão dizer se foi de propósito, se foi sem querer, se foi acidente, enfim. A polícia que vai dizer no final aí o que é que aconteceu. E em nota, a Polícia Civil reforçou que o porte, armazenamento, transporte e uso de espadas de fogo seguem proibidas na Bahia, tá? Após a confirmação da morte, a Prefeitura manifestou pesar e cancelou os fecheiros programados para a noite de terça-feira em respeito ao luto da família. Então, assim, é muito triste a gente ter que dar uma notícia dessa em pleno São João. Mas a gente precisa alertar as pessoas. Se for participar, porque infelizmente as pessoas ainda têm, né? Ah, não importa se é ou se não é, a gente vai. Tenham cuidado, né? Sigam as instruções. Façam a festa bonita, mas sem esse tipo de acidente. Então a gente tem que ter muito cuidado. E não é só com a espada, não. É com todo e qualquer objeto, né? Artefato de que tem aí explosões. Você vê aqui, ó. 34 pessoas ficaram feridas com explosões de bombas. Então, não é só a espada que é o perigo. A espada é mais perigosa porque ela é mais letal. Mas qualquer tipo de bomba que você for usar, que a gente ainda está, né? Ainda vai ter fogueira aí pela semana. Tomem cuidado, especialmente com as crianças, né? Isso sem falar nos nossos pets. Não sei os de lá de casa, Lé, mas o meu ontem, oh Jesus, estavam de dar dó. Aí um pessoal dizendo, ah, devia ser proibido esses estampidos, tal, ficasse só a luz, o brilho, a brincadeira. Mas infelizmente ainda não é. E se não é, a gente não pode fazer muita coisa não, né? Só rezar para que passe logo e a gente siga aí adiante com esse processo. Mas vamos lá. Brinquem, aproveitem, mas com respeito a gente consegue aí. Cautela nunca fez mal a ninguém, né? Então, vamos seguir. Agora 7h18. Às 7h18, eu vou continuar no ritmo de São João, agora dá uma melhorada aí, vamos falar um pouquinho. Ontem, eu mandei para você, lá de Prefeito Simão, O prefeito Simão recebeu ontem o ministro do Turismo. Olha só quem estava aí. Tem muita gente chegando, muita gente fora, muito turista, mas também muita autoridade, né? E o ministro de Turismo, Gustavo Feliciano, ele veio, né, prestigiar o São João de Petrolina. E durante a visita oficial aí do São João, a agenda reforçou a importância da festa como um dos principais eventos do calendário turístico e cultural do país. Olha só que maravilha. Quando a gente diz que é o melhor, o negócio é sério. Movimentando a economia, atraindo visitantes de diversas regiões do Brasil. E a fala do prefeito, né, dizendo a gente aí como é que foi esse momento aí dessa visita do Gustavo Feliciano. Vamos ouvir o prefeito.
Minha Petrolina, muito feliz, mais uma noite de São João, recebendo o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, junto com o Fernandinho, com o Antônio, para que ele venha conhecer de perto o maior São João do Brasil, mantendo as tradições, as culturas. Queria agradecer em nome da cidade de Petrolina todo o seu apoio, seu empenho. São João de Petrolina, volto mais vezes, que você possa curtir essa festa aqui com a gente, uma das maiores festas dos São João aqui esse ano em Petrolina, no Nordeste, no Brasil.
Obrigado, Simão, pela acolhida. Agradecer também ao convite do Fernandinho, à receptividade de Antônio. Pessoal, maravilhado com a magnitude do São João de Petrolina. Eu que sou nordestino, paraibano, tenho o maior orgulho no mundo de poder propagar o São João. Quando chego aqui em Petrolina, que vejo que vocês realizam tão bem uma festa como essa, saio daqui com o coração cheio de alegria de poder ver como a força do nordestino é grande, como a força do São João é grande, para gerar alegria, para dançar o nosso forró, mas principalmente gerar emprego, renda para a população, que pode dar um futuro melhor para a sua família. Então, parabéns, Simão, parabéns, Fernandinho, parabéns, Antônio. Vocês realizam uma das maiores festas do Brasil e estão no caminho certo. Obrigado pela acolhida e vamos dançar um forró.
Obrigado.
Valeu.
Eita, dança forró também. Ó, Simão, toda noite que eu encontro com ele, ele faz assim, eu tô trabalhando, mas a Aline tá do meu lado toda hora, porque na hora que eu digo, vamos dançar forró, pense num pezinho bom de valsa, forrozeiro, e a Aline vai junto, viu? Tá aí, parabéns ao casal, e tá bonito, gente, a festa tá muito bonita, e a gente tá lá cobrindo todos os dias, ou melhor, todas as noites, né? Até sábado, pois é, sábado eu vou trabalhar não, viu? Só pra fuxicar pra vocês. Também vou de...
Vai de fã?
Vou de fã.
Vai de fã?
Vou de fã. Vou bonita de fã. Conto pra vocês depois como é que foi, viu? Deixa eu mudar de assunto de novo. Falar pra vocês. Gente do céu. Vamos pro mundo, Lé? Terremoto de magnitude 7.5 atinge Venezuela. Gente do céu. Derrubou prédio, mortos, feridos... Ave Maria, pensa numa notícia. Deus tome de conta, graças a Deus que no Brasil não tem. Dois terremotos de magnitude 7.2 e 7.5 atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira, ontem, e provocaram pelo menos 20 réplicas nas horas seguintes. Imagine aí. Segundo o governo venezuelano, prédios desabaram na capital do país e em outras cidades. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, informou que no balanço parcial foram contabilizados e confirmados 32 mortes e 700 feridos. No entanto, autoridades venezuelanas confirmaram a existência de vítimas, né? Pode ter mais gente aí que ainda não foram contabilizadas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos reportou dois tremores principais, com epicentros separados em 5 km de distância, um de magnitude 7.2 e outro de 7.5. São os sismos mais fortes registrados no país em mais de 100 anos. Imagine, gente, você está aí, tudo treme. Gente, deve ser uma sensação sem... Não tem nem o que dizer, né? Você se vê perdido aí no meio de um terremoto, de um tremor de terras e não poder fazer absolutamente nada. Foi decretado estado de emergência após os terremotos e, em pronunciamento na televisão estadual, Rodríguez, ela afirmou que as equipes de resgate, segurança e assistência civil foram mobilizadas para atender as áreas afetadas. Ela também anunciou a suspensão de aulas e todos os serviços não essenciais para que as autoridades se concentrem no resgate das pessoas que ainda estão sob os escombros. Rede de gás e eletricidade foram desligados para evitar uma tragédia maior. O tremor também foi sentido em diversas regiões ao norte do Brasil. Houve relato de tremores em Belém, Manaus, Boa Vista e Macapá. Só o sentir, assim, imagine. Já assusta, faz até o pessoal que realmente vivenciou isso, Deus tome de conta deles e que as vítimas que sobreviveram possam ser cuidadas e acolhidas, né? E que a família aí, nossa total solidariedade. Deus tome de conta do mundo, viu, gente? Do mundo inteiro, especialmente aí dos familiares que perderam os seus entes queridos por conta de um terremoto. Magnitude 7.5. É assustador. Só de pensar. Agora são 7h25. A gente vai para o intervalo comercial e volta em seguida com mais informações.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem
e tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dança. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, Brasil, Brasil até o fim, até vencer.
Prepare o seu coração, porque vem aí o São João, que é paixão do Brasil. São João de Petrolina.
É massa, é brasa, é pura.
De maio a julho, a torcida vai ao delírio com os eventos do ciclo junino e mais de 50 artilheiros da nossa música. Aqui é paixão.
São João de Petrolina, acende a fogueira do meu coração.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural mais completa do mercado. Feito com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel.
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui.
Peito de frango congelado quilo 11,98.
Hambúrguer Jundiaí misto 56 gramas 79 centavos.
Leite condensado semidesnatado da Mari 395 gramas TP 5,49.
Lava roupas em pó Minuano 800 gramas sachê
6,99.
Aqui você economiza de verdade.
Lote Trade Center,
Avenida Lomanto Júnior 117, João 23.
Ofertas válidas até terça,
30 de junho.
Economarte.
Uma escola dessa aqui não tinha. Aí agora vai me ajudar a entrar na faculdade.
Olha aí a vida de Jamile e outros estudantes de Conceição do Jacuípe, Irará e Tanquinho melhorando com as escolas de tempo integral do governo do estado. A estrada Ipirá e Pirazinho também ajuda muita gente a vencer desafios. O Bahia Sem Fome alimenta a esperança e tem mais água boa em Feira e região. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Cidade.
Antes, a espera por cirurgias era um dos maiores problemas do SUS. Com o Agora Tem Especialistas do Governo do Brasil, foram quase 15 milhões de cirurgias em 2025. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Invista na sua saúde e na sua qualidade de vida. Colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar. Isso mesmo, Colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar. Aí, ó, e o precinho é especial. Comece um ano comprando, economizando, tendo qualidade de vida. Compre Colchões Meron. Você quer garantia? Compre Meron. Consulta os Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Atenção, Juazeiro! Neste sábado, 20 de junho, o Juazeiro Aqui Tem Forró chega ao bairro que der, com muito arrastapé e animação. Edinho e Juju, Gervilson Duarte e Na Pegada do GB. A festa promete fazer todo mundo dançar. É neste sábado, 20 de junho, a partir das 20 horas. Venha viver essa tradição. Juazeiro Aqui Tem Forró. Prefeitura de Juazeiro, cultura presente no futuro da gente.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:30, estamos de volta com Conexão Cidade para você que está aí do outro lado trazendo informação. A gente fala de Copa, fala de São João, fala de novidade, traz polícia também, traz a parte ruim da história. Tem que chegar também, né? Infelizmente, a notícia chega, a gente tem que passar para quem está aqui conosco. E agora a gente vai falar de investimento. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque o que chega para crescer, para ampliar e para melhorar a vida do povo, eu trago assim com muita empolgação. A gente vai falar dessa vez da visita da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Luciana Santos. Ela que vai estar aqui no Vale do São Francisco. E a sua vinda marca um anúncio de mais de 700 milhões em investimentos para a região. E entre as iniciativas contempladas, esse vai ser o nosso assunto, está a segunda etapa do projeto Dante, que é coordenado pela Univasf, que é um parceirão também, né, que a gente tem muita informação boa que chega de lá, em parceria com o Hospital Regional de Juazeiro. E para falar sobre esses avanços, o impacto, o investimento e o que é o Projeto Dante, a gente conversa agora com o professor Manuel Messias, ele que é coordenador do projeto. Bom dia, professor, seja bem-vindo ao Conexão.
Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos os ouvintes desse prestigiado programa. É um prazer vir a essa casa para apresentar um pouco, falar um pouco desse projeto Dante, financiado pelo MCTI, né, em parceria com a Univasf e o Hospital Regional de Juazeiro.
Bora lá, professor. Então, conta para a gente, para que as pessoas entendam o que é o projeto Dante e o que muda agora com essa nova fase voltada aí para o ecossistema
digital. É, o projeto Dante é um projeto de pesquisa, né, iniciado lá em 2024. Né, iniciou-se, né, com o objetivo de tentar identificar, né, as principais causas das doenças crônicas, de um modo geral, aqui nos territórios baianos de atuação da Univasf, região de Paulo Afonso, região de Senhor do Bonfim, de Juazeiro, e com a ênfase a oncologia, né, o câncer de olho, como comumente a gente chama. E ao longo desses 2 anos nós percebemos, inclusive, a necessidade de, para além de fazer as pesquisas que são tão importantes, precisávamos, na verdade, propor algumas ações mais específicas em parceria com o Hospital Regional de Juazeiro, a UNACOM, no sentido de tentar também melhorar a qualidade do atendimento oncológico.
A gente pode citar já alguns resultados que foram alcançados desde o início, lá em 2024, professor Manuel?
Sim, sim. Nós fizemos, de 11 a 13 de dezembro do ano passado, nós fizemos um grande simpósio lá no campus Senhor do Bonfim para apresentar, inclusive, alguns resultados, né? Nós tivemos dezenas de trabalhos apresentados da pós-graduação, a projetos da UNEB, ali no campus Senhor do Bonfim, da Univasf, e muitas questões já foram, inclusive, sinalizadas. E aí nós destacamos, nós estamos agora naquele vamos dizer, período, né, bem específico de tabulação de dados, de escrita de artigo científico, que a gente precisa, acima de tudo, investir tempo na divulgação científica desses resultados. E aí, para você ter ideia, naquela região de Senhor do Bonfim, de Campo Formoso, tá, aqui do Vale do São Francisco, Vale do Salitre, em modo geral, nós fizemos uma intervenção muito interessante, que foi uma coleta, né, de sangue de mais de 100 mulheres trabalhadoras rurais que trabalham com aplicação de agrotóxicos, né, chamados defensivos agrícolas. E nós percebemos, inclusive, alteração hormonal, né, de hormônios reprodutores, né, mensuração de colinesterase, que é uma mensuração específica que a gente faz, e percebemos, inclusive, né, indícios consistentes, né, dessa variação desses hormônios nessas mulheres que têm contato direto com a utilização desses agrotóxicos, né? Nós estamos nesse processo agora de orientação, vamos buscar os municípios, porque a ideia em momento algum não é criminalização. A gente sabe, inclusive, do potencial agrícola do nosso território, mas pesquisas como esta nos mostram a necessidade da gente investir mais em informação, né, em orientação, para que esses produtores invistam em EPI, que essas mulheres percebam, inclusive, os riscos, né, que aquele trabalho em si tem, para que ela possa se prevenir e evitar problemas futuros.
E o número de casos tem aumentado bastante, né, professor? Então é um momento também de além de investir no tratamento, também ter uma parte aí na prevenção, que as pessoas entendam como é que o corpo funciona, digamos assim.
É isso, acho que um dos grandes desafios aqui da Universidade Federal do Vale São Francisco é como a gente leva essa informação para a população, de um modo geral, para que as pessoas, literalmente, elas consumam e incorporem a necessidade de hábitos saudáveis, né? A gente tenta levar isso principalmente para as escolas. Eu acho que muitas vezes há um distanciamento muito grande do setor da educação com os setores produtivos. Então, muitas das coisas negativas que nós temos nos processos, né, de trabalho produtivos não chegam para a população. E esse ciclo vicioso, né, se perpetua. E, infelizmente, quem perde é a população mais vulnerável no sentido de ter acesso a uma informação mais rebuscada e fidedigna. Então, nessa ação, nós estamos investindo muito no sentido de popularização da divulgação científica, né, porque a gente percebe que a nossa população muitas vezes não sabe, né, os riscos que está correndo na labuta, no dia a dia, né, nos diversos trabalhos.
Sem dúvida. Aí, voltando para a questão do projeto, vai haver um investimento de cerca de 1,2 milhões que a gente recebeu. Quais serão as principais ações desenvolvidas com esse recurso que está previsto para chegar aqui na nossa região?
Nós fizemos, após essa discussão desse evento que nós tivemos ano passado, no simpósio, né, simpósio Dante, nós percebemos a necessidade de fazer uma segunda etapa do projeto, que é agora o projeto Dante Ecossistemas Digitais. O que é esse ecossistema digital? A ideia nossa agora é desenvolver uma grande base, né, de dados, né, a partir principalmente de um software, ou seja, um sistema de informação oncológica, que permita as diversas esferas da gestão a ter acesso aos indicadores do paciente. E aí, traduzir para o nosso ouvinte, o que acontece? Às vezes, uma pessoa da zona rural, de um outro município, vem para o hospital aqui de Juazeiro, às vezes vai para o hospital em Salvador, e os profissionais que acompanham diariamente, né, o paciente no município, ele não tem acesso ao andamento, né? Muitas vezes o paciente está na zona rural de Juazeiro, ele tem uma intercorrência, ele precisaria ter um contato com o profissional de referência, ele não tem. Então, a ideia nossa é que esse projeto agora ele possibilite, né, a criação desse ecossistema digital com essa base de dados, mas que também, a partir de chatbots, aplicativos, o paciente ele possa, inclusive, a qualquer momento, né, interagir com o sistema, porque através do celular, do dispositivo, ele vai estar conectado ao sistema, ele pode tirar uma dúvida de um agendamento de uma consulta, de uma orientação específica, e em situações específicas ele pode, inclusive, da zona rural, de onde ele estiver, contactar o profissional de referência oncológica. Então, a nossa ideia é integrar, né, todo esse sistema para que todos os profissionais de saúde tenham acesso às informações do desenvolvimento do paciente, claro, respeitando a lei de proteção de dados, mas que, acima de tudo, o paciente ele tenha contato e acesso direto aos profissionais. E aí a gente...
Pode falar, professor.
E aí a gente acredita que com esse dispositivo... Espera, um pequeno
Tranquilo. Então, deixa eu emendar outra pergunta aqui para o senhor voltar aí para o processo. A gente está unindo, então, tecnologia à área de saúde. O teleatendimento, ele seria uma ferramenta que vai facilitar a jornada também dos pacientes com câncer e daí reduzir a dificuldade de acesso ao serviço da saúde? Seria mais ou menos essa a explicação?
Não, também. Acabei tocando aqui no microfone do celular. Uma das primeiras ações que nós vamos, inclusive, caminhar para executar já agora a partir do início do próximo semestre é justamente a implantação do teleatendimento. Né? Nós precisamos fazer para ontem. Né? A tecnologia está aí, está à disposição. Nós precisamos utilizar isso no sentido de facilitar o acesso. Para vocês terem ideia, ou ouvirem ter ideia, o governo federal ele investe muito, né, no chamado TFD, aquele tratamento fora do domicílio. Só que o recurso que chega para os municípios não cobre, né, 100% do gasto, né, que os municípios fazem no deslocamento do paciente aí, quase que diariamente para os hospitais de referência. Na medida que você institui o teleatendimento, você possibilita, inclusive, uma maior conectividade e automaticamente você cria um mecanismo de diminuição, inclusive, dessas viagens e não é só preocupado com o investimento financeiro. Quem tem câncer, a família que tem um paciente com câncer, sabe, inclusive, do desgaste físico que aquele indivíduo tem, o usuário tem, no sentido dessas diversas viagens. Então, com o teleatendimento, eu não tenho dúvida que nós teremos aí um upgrade considerável e a melhoria da qualidade de vida desse paciente que já está em tratamento. Então, eu acredito que o teleatendimento, sim, ele vai ser um divisor de águas nos próximos meses aqui em Juazeiro e na região.
E a gente espera que aconteça o quanto antes, né? E a nova etapa, professor, ela prevê também o uso de inteligência artificial? E como é que essas tecnologias vão ser utilizadas no atendimento e acompanhamento dos pacientes, no caso, que tem câncer, né?
Essa utilização de inteligência artificial é algo que a gente precisa, claro, discutir com bastante responsabilidade e aí até para as pessoas entenderem. Não é que um usuário, uma pessoa com câncer, ele vai acessar pelo celular a inteligência artificial para fazer o atendimento. Não é isso. A ideia da inteligência artificial é ajudar os profissionais de saúde, de modo geral, no sentido de integrar todos esses indicadores, né, do paciente e, de alguma forma, facilitar o olhar, né, macro, holístico sobre aquele paciente. O que a gente vai tentar trazer, né, o paciente para dentro do sistema, quando a gente diz que trazer o paciente para dentro do sistema, é garantir, na verdade, o que hoje o Ministério da Saúde chama de navegação. Um dos maiores nós que nós temos no atendimento oncológico é o acesso ao atendimento especializado. Às vezes a pessoa tem algum sintoma, ele faz um exame inicial no município, ele precisa iniciar o tratamento oncológico, que é uma dificuldade muito grande. Então, a nossa ideia também, a partir desse teleatendimento, né, é possibilitar essa navegação. O que é isso? Garantir que o paciente, ao chegar, ao procurar o hospital, ele em tempo hábil, ele seja monitorado para que todos os seus exames sejam feitos em tempo, que ele tenha acesso ao atendimento e que o profissional de saúde acompanhe ele diariamente, garantindo um atendimento integral, que é isso que é preconizado por lei, que infelizmente, de fato, até então, o Sistema Único de Saúde não tem conseguido oferecer para a população de um modo geral.
E as pessoas sofrem. No contexto oncológico. Né? As pessoas sofrem muito com esse atraso, que salva a vida, né? Quanto antes começa, é o que a gente sempre diz, prevenção. Quanto antes você começar o tratamento, mais rápido chega aí a saúde de novo, né? Agora, a gente sabe também, professor Manuel, que o projeto atende uma região que não é fácil, formada por 53 municípios da Rede PEBA, ou seja, Pernambuco e Bahia. Está, né, aí a Univasf envolvendo os dois estados. Quais são hoje os desafios de integrar essas informações e serviços em um território tão amplo? Porque não é Juazeiro único e exclusivo.
Não, perfeito. Pergunta maravilhosa essa sua. Para você ter ideia, Juazeiro, via de regra, como é uma cidade de referência, muitas vezes ela acaba recebendo, vamos dizer assim, o ônus da grande estrutura, né, de serviços de saúde que são ofertados. E aí o que é que a gente pensa? E talvez seja a principal boniteza, né, grandiosidade desse projeto. A gente precisa entender que, normalmente, esses grandes projetos feitos pelos ministérios, eles são pensados, na verdade, num contexto de profissionais que conhecem a realidade dos grandes centros. E quando você pensa do sertão, e especificamente aqui o Vale do São Francisco, você não tem apenas uma grande região, você tem territórios muito diferentes. E aí eu vou falar do norte da Bahia. Você tem o território de Itaparica, Paulo Afonso e município da região, que é um contexto cultural totalmente diferente. O contexto aqui de Juazeiro, Sertão de São Francisco, você tem municípios ali como Pilão Arcado, Centro-Sé, pela grande distância, pelo seu tamanho, dimensão territorial, tem demandas que são muito específicas. Você vem aqui para a Senhora do Bonfim, Campo Formoso, da mesma forma. Então, a ideia nossa na região, em Pernambuco, não é diferente.